Caros companheiros, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos aqui presentes, que a luz do Mestre Planetário, do Guia Planetário, possa estar na mente e no coração de cada um que deseja servi-lo, participando das atividades por ele estabelecidas em favor da Terra nestes momentos de transição. Muito trabalho ainda a ser feito no planeta em relação ao seu saneamento, já que sabemos que durante milênios a Terra desenvolveu verdadeiros grupos de entidades trevosas que, aqui sendo trazidas no passado, se expandiram e formam nos astrais inferiores da Terra verdadeiras quadrilhas, mesmo podemos assim dizer, de seres unicamente ligados a destruição, a maledicência, ao mal. Nosso trabalho, dentro dos parâmetros definidos pelos superiores da Terra, é o de auxiliar entidades escravizadas, entidades prisioneiras, que se encontram nesses astrais inferiores da Terra e que precisam de lá serem retiradas e, ao mesmo tempo, saneando-se os locais onde se encontram. Este trabalho, feito com a ajuda de encarnados, é bastante profícuo quando os grupos encarnados se dedicam plenamente a doar suas energias importantes, transformáveis em substâncias aplicáveis rapidamente nos casos em que atendemos. O atendimento inicial dessas criaturas é fundamental para que possam, aos poucos, iniciar um tratamento mais profundo, até atingir um ponto de se definir, e aí não será por nós, o destino dessas criaturas que nós resgatamos. Muitas ficarão, muitas partirão, dentro da lei divina, da ação e reação, onde se estabelece o mérito de cada um em favor ou não deste ser. Desta forma, nosso trabalho é um trabalho atuante junto a estas criaturas que precisam ser recolhidas dentro do programa estabelecido. Meus caros companheiros, nós vamos nesta noite continuar a tarefa iniciada na semana passada, quando chegamos a visitar um templo onde não havia ninguém, mas que hoje iremos verificar a presença de entidades que deverão ser recolhidas através da ação dos companheiros antenianos que nos acompanharão nesta jornada de hoje, junto àquela região do astral inferior da Terra, uma região bastante negativa, muita escuridão, muita muita vibração de baixa densidade que se faz necessária a sua eliminação aos poucos dentro do programa de saneamento a nós confiado. Portanto, nós iremos voltar a este local para tentarmos, e teremos êxito com certeza, o resgate, o recolhimento das entidades que lá se encontram. Quanto ao saneamento do templo, vai depender de ações posteriores e a partir de novas informações que recebemos dos superiores. Nós vamos então nos preparando para nos deslocarmos até a nave de transporte que irá nos dirigir ao local objeto hoje do trabalho. Adentrando a nave, colocando os trajes necessários para a tarefa. A gente já vai dar a ordem de partida para que possamos chegar ao local rapidamente. Na sua base, é a mesma da semana passada, e o guia que já conhecemos já se aproxima. Nós vamos saindo da nave, nos colocando à disposição do guia para nos dirigirmos àquele templo. Vamos assim nos deslocando muito bem, caros companheiros, já estamos próximos àquele templo que lembra um castelo, né? Algumas torres. Vamos adentrar ao templo. Muito bem, nós vamos iniciar recolhendo esses irmãos que aqui se encontram,
estão tendo um tempo, vamos nos concentrando enquanto os atenianos vão com suas cápsulas já se colocando no local, e nós vamos cuidadosamente levando esses irmãos até as cápsulas. Sem pressa, todos esses irmãos, colocando-os nas cápsulas trazidas pelos anteriores, continuando, levando cada irmão até a cápsula. Continuando a nossa tarefa, recolhendo todos os irmãos aqui neste local, colocando-os nas cápsulas, e são transportados até a nave de forma rápida, já deixados. As cápsulas retornam para buscar mais irmãos do que se encontram. Estão bem receptivos à nossa solicitação. Vamos continuando, aos poucos, todos vão sendo levados. Aguardando alguns momentos, tudo está sendo finalizado em termos de resgate. Acreditamos que todos que aqui se encontraram foram transportados para a nave, em relação ao local. Vamos aguardar mais alguns momentos, enquanto recebemos alguma orientação sobre o que fazer em relação a essa estrutura. A decisão não é de saneamento total por enquanto. Vamos então nos retirando. Todos que estavam aqui foram levados, inclusive o líder também foi levado após ter recebido um tranquilizante. Foi levado para a nave também. Vamos retornando rapidamente à nossa nave para que possamos continuar a tarefa. Aqui já está tudo terminado, vamos retornando. Assim, adentrando a nave, retiramos os trajes,
Como ele conseguiu, mas eles se reuniram
e foi a oportunidade que tivemos para esse resgate coletivo. A entidade líder desse grupo de seres zumbinados, vamos assim dizer, estava bastante agitada e nós tivemos que tranquilizá-la. E no final, ela foi colocada também compulsoriamente na cápsula e levada para a nave, completando-se assim a higienização, pelo menos em termos de entidades do local. Falta muito ser feito ainda neste tempo, porque ele é bastante utilizado para uma série de atividades trevosas do mal nesta localidade há muito tempo. A sua dissolução, destruição ainda não será feita, porque vamos utilizar esta construção, esta edificação, esta estrutura, um chamariz para outros grupos que porventura se reúnam ali. Vamos ver se isso será possível. Vai depender do guia que conhece muito bem a região, conhece quem está chefiando estas reuniões e vai ter uma atividade bastante ativa e importante na busca de se convencer outros grupos a se reunirem em determinado momento para nós agirmos. Pode continuar.
Mais uma pergunta, né? O que tem esse local para ter essas reuniões? Assim?
São reuniões de doutrinação de entidades zumbinadas que são utilizadas, muitas delas, em trabalhos na crosta da Terra, em processos obsessivos. Então, aqui, o que é feito? Uma doutrinação, uma hipnotização, que podem chamar. Essas entidades que se encontram prisioneiras no fundo acabam se tornando massa de manobra. São escravizados, inconscientes quase. Muitos, na verdade, fizeram as escolhas erradas, né? E acabaram se tornando agentes do mal dentro dessas estruturas. Assim, o objetivo nosso é começar a interromper este tipo de atuação. Muito comum nos astrais inferiores da Terra este tipo de trabalho de convencimento, trabalho de doutrinação maléfica, com a utilização desses seres doutrinados e hipnotizados para atividades na crosta da Terra. São grupos bastante organizados que atuam na crosta da Terra, espalhando a maldade, a negatividade, a obsessão de encarnados imprevidentes, pois que os encarnados ainda abrem as suas brechas, como dizem, para a inserção desses seres, principalmente nesses momentos de transição, onde as estruturas do mal sentem que se aproxima um momento final para eles, onde ou eles mudam, ou eles partem. Uma mudança é bastante dificultosa para eles, entra numa seara de desespero e buscam através de seres que deles se aproximaram para tentar mudar uma situação irreversível.
tudo isto tem a permissão divina, porque está dentro das leis. Os encarnados, com seus sentimentos e pensamentos, acabam gerando os malefícios necessários para esta obra atingidos. Por isso que a nossa atuação é seletiva, é moderada muitas vezes, porque não podemos ultrapassar os limites da lei. No caso deste templo, foi dada a autorização para uma atuação efetiva e foi isso que nós fizemos. Mas não é sempre assim.
Então, outros grupos que vão utilizar não sabem desse trabalho de hoje.
Outros grupos que utilizarão o prédio?
Isso.
Sim, não sabem. Terão que ser devidamente, como podemos dizer, convencidos a irem até essa construção para que nós atuemos. Porque tem que ser dentro do templo, para uma questão muito simples, né? Estão espalhados. A forma mais rápida do resgate é dentro do templo. Por isso que os superiores decidiram utilizar esse templo mais um pouco, que ele vai servir para atração e recolhimento. É uma tática, né, de atuação, neste caso, de saneamento. Saneamento em nome do prédio, mas os seres que dele se utilizam.
Esse prédio não tem nenhum portal dentro,
não. Ele recebe apenas os seres que habitam na localidade ao derredor. O irmão já percebeu que é uma localidade, uma cidade, né?
Sim.
É meio escarpada, meio estranha, mas é um grupamento populacional no astral inferior da Terra. Existem vários outros. Mas não é um portal. São seres que ali se encontram há muito tempo, dirigidos por um tipo de sensor, vamos assim dizer, que vai delimitando as atividades dos seres que habitam esta localidade trevosa. São prisioneiros, no fim, desta localidade. Ao tempo devido, essa localidade deverá ser saneada.
Da minha parte, acho que é só.
Muito bem. Então, nós vamos agradecer aos nossos irmãos que participaram desse trabalho. Na semana que vem, verificaremos a continuidade. Bom, o que eu percebi no mesmo local, na mesma cidade, como assim dizer, e a gente como que subiu assim, ele estava no tal do castelo ou templo. Aí o que vinha na minha mente era o seguinte, era um templo que tinha como se fosse bônus. Só que ele tinha um jeito desses bônus. E aí, tinha um líder, e com nós entrando, entrando mesmo, um dia abriu lá, invadindo o local. Aí o líder ficou meio bravo, né? Aí na minha mente tinha um diálogo entre o orientador ou o guia, não sei, com o líder. O líder não colocou isso, deram um.
Sossega mesmo.
Mandaram um tranquilizante no bairro, até que o bairro tá.
Olha aí, não perdi muito tempo.
Aí a turma lá ficou lá. traz as cápsulas e começa a recolher. Mas eles estavam todos muito
ocupados.
Estavam acessíveis, não tiveram problema. Puxei todo mundo do lado esquerdo, do lado direito, porque eu me senti no meio, como se fosse um corredor. E tinha uma turma do lado esquerdo e uma turma do lado direito. Aí eu ajudava a recolher a turma do lado esquerdo, do lado direito do céu. Percebi que tinha mão, mas eu só fiquei do lado esquerdo. Um tempão recolhendo. O líder não.
Acho que deve estar estado hipnotizado.
É, o Pinheta ficou do lado dele, né? Tá vigiando. Eu falei, agora é meu colega, as cápsulas são muito rápidas, muito rápidas. Não sei se tinha vários tamanhos, entrava mais de meia dúzia de uma vez, não sei, isso aqui era muito rápido. Eu falei, o que cabe, né? Mas foi que eu estava buscando e tal. Aí chegou uma hora, diminuiu, aí zerou. Aí chegou, aí pegaram aqui, o líder,
jogaram a cápsula,
bora, levaram embora.
Mas tem que fazer isso de verdade, as cápsulas são muito rápidas.
Muito rápidas.
Nem uma
tecnologia, é muito louca. Enfim, aí, interessante, teve um tempo para decidir o que ia fazer. Se ia derrubar aquele negócio. Aí decidi não derrubar. Não, usar isso aqui ainda. Então, essa foi a decisão.
Virou um chamariz, então.
É esse livro que você, que eu tenho conhecido lá do Paulinho, né, Garcia, você vai ver que lá no final tem um caso muito parecido, quer dizer, é parecido, mas é de um inquisidor, né, só adiantando um pouco, é um cara da Inquisição que dominava um grupo. E eles estavam numa igreja e ele ficava doutrinando tudo. Eu não vou contar mais, você não perdeu.
Eu estou no meio do livro.
É? Então, mas lá no final, que aparece o tal do Chacão, isso aqui era grosso, Zé Grosso. Zé Grosso é o guia, que é o guardião.
Eu cheguei e não chegou ainda no Zé Grosso.
Não chegou no Zé Grosso. Não. Você vai chegar no Zé Grosso. Entendeu? E é interessante que eu acho que nós estudamos é draconiano. Não é mago negro, é draconiano. Ou uma outra organização criminosa que não temos. Esse do livro é draconiano.
É livrinho. Esse livrinho?
É disso que você vai ler.
Na fala,
é de fala.
Pô, então a gente está indo no limite dos umbrais.
Entendi.
A gente está indo no limite dos umbrais.
É, nós estamos indo lá.
Assim, até onde é que consegue.
É, o pessoal chama de. A Mônica Medeiros chama de umbral grosso, eu chamo de astral inferior. Tem níveis, né? Quer dizer, astral inferior, astral médio, astral superior, tem níveis.
É, está no nível ali, mais ou menos, no último ano. Dentro daqueles níveis, já está por aqui.
Cidade das Trevas que a gente ia. Porque eu lembro do livro dos Aragões, ele fala da cidade do poder, né? O vale do poder que se estende. É um movimento muito grande na Terra. Tá? Quando os dragões vieram para cá, eles estabeleceram essas localidades. E há um exército.
Esse é uma metrópole.
É. Mas ela vai se estendendo, vai, acho que formando um núcleo. Função do local. Né? Como eles fizeram aqui há muito tempo, dependendo da evolução do planeta, descobriu o Brasil, a população veio para cá, só tinha índio, né? Então era um astral diferente do Brasil. O Brasil era português, era a escravidão, ajudou a formar, a estender essas cidades aí do astral inferior. Né? E quem cria no final somos nós, são seres encarnados. Ser encarnado não, mas é que desencarnado e encarnado. Quer dizer, aí você tranqueira, você vai colar. Sim, nosso lar é uma colônia formada pelos portugueses, certo? Os portugueses, um certo nível de evolução espiritual para formar o nosso lar. Eles não formaram uma cidade no umbral inferior. Eles abriram e depois montaram uma cidade no umbral médio. No umbral, no astral médio. Né? Astral médio é um nível um pouco mais alto. Né? Tem outros vários níveis. Né? Tem um dos guias da. Um dos guardiões da Mônica Medeiros, da Lorde de Veludo, que se não me engano, de Veludo é um Exu mesmo, ele se coloca como Exu, na verdade ele veio, segundo ele, na época do homem Hábitos, ou do homem Eletros, aqui na Terra, ele veio por esse lado, esse cara, conta, ele se lembra disso. Hoje ele se lembra. Ele viveu várias encarnações, a última dele, ele foi viveu na França na Revolução Francesa, que teve a cabeça decepada. Né? Aí ele foi ajudado por um caboclo na rua, uma entidade que já está em nível mais alto, ele foi ajudado por esse companheiro. E hoje esse Veludo, ele tem uma cidadela no umbral médio, no astral médio, ele tem uma cidadela. Detém e comanda um grupo de Exu. Trabalho.
O astral médio é diferente do umbral médio?
Não. É uma questão de nomenclatura. Eu estou preferindo chamar, porque eu li uma vez o seguinte: umbral é soleira, é passagem.
Isso, é a soleira da parte do umbral.
Então, quando a gente desencarna, a gente vai para um espaço de passagem, que a gente vai passar por outro nível, quando ocorre o despertamento. Quando a gente desperta, a gente vai despertar. Ou o André Luiz foi lá no umbral, no astral inferior, vamos dizer, certo nível. Ou depois ele foi levado para o astral médio, no nosso lar. Tá? E a mãe dele está no outro nível já. Dizendo astral superior. Então, o umbral para mim é até a gente chama de crosta, é uma faixa de passagem. Entendeu? Até ocorrer um despertamento, você decide por onde você vai. Porque nesse período de transição, a gente sabe, é dito, 70% fica por aqui. Fica onde? No umbral, que é a própria crosta da Terra. Na passagem, uma hora ele passa.
Ele enrosca ali na passagem.
Ele se enrosca, porque fica sendo obsessor do amigo da família, né? Fica junto da família. 70% desencarnou, valeu. Não, 30% consegue.
70%
fica por aqui. O livro que você está lendo mostra isso, do Paulinho.
Ele
desencarnou, onde que ele estava? Ele fica andando aqui, junto com o mundo. Os mentores,
né?
ajudando, mas ele estava na casa dele, junto com os familiares. Depois que ele foi se desligando, entendeu? Foi se soltando, aí foi fazendo outras coisas, entendeu? Não sei lá onde ele está hoje. Está trabalhando no mundo agora.
É, toda hora que ele sentia alguma coisa soltando, como é que chama o Diogo?
Ah, tem o Diogo Novo.
O Diogo Novo para, ele pensa um pouquinho, descansa aí e tal.
Tem o irmão José que é. Parece que é uma entidade, já está no nível.
Sempre ajudando ele.
Então é isso aí. Então eu estou tentando fazer dar os nomes às coisas certas. Umbral, eu não posso chamar um umbral, o lugar onde você vai ficar. Não é mais passagem, a passagem é aqui. Quando você desencarna, tem uma, você vai ficando por aqui procurando uma passagem. Aqui é um umbral. Agora, tem gente que chama o astral inferior de umbral grosso, que minha mãe está chamando umbral grosso. Ela prefere chamar umbral. Eu acho que não é muito correto. Umbral é passagem.
Eu também concordo, porque esse umbral, a gente vê muito umbral pesado. Né? E você fala, nossa, mãe, então vai ficar tudo umbral. Mas umbral faz parte. Então, quando a mãe Medeira chama, é tudo umbral.
É tudo de umbral, eu acho errado.
É.
Eu acho errado.
Eu acho meio estranho, porque umbral você tem muito na cabeça. Escuro,
esse
pai está sempre indo. Aí tem umbral médio e tal.
Você quando fala que todo mundo vai para o umbral, é verdade. Porque quando você desencarna, você já entra no umbral, que é aqui. Aí, depois de um tempo, tal, você faz uma passagem definitiva para algum tipo de astral em função da sua evolução. Tá? Então você vai para o astral médio, um certo nível, ou vai para o inferior, um certo nível, ou vai para o superior nível.
Se eu não me engano, aquele livro que eu escrevi lá da Aliveza dos Pensamentos, tem o Vale da Consciência. Né? O Vale da Consciência é aquele vale que você vai, é o tempo para você ver o túnel e você ir. Só que tem muita gente que trava ali e acaba indo com um brau mesmo. Acaba ficando um brau colocado no André Luiz, mas quando de repente.
É, o André Luiz foi postado inferior. Ele foi para a parte inferior, ficou lá há vários anos, tá? Porque ele se identificou ali, quer dizer, ele nem se percebeu. Quando ele despertou, ele foi, passou pelo umbral aqui na próstata, assim, pode ser que ele estava mostrado, né? Ele não lembra. Então, sabe porque ele não fala? Porque ele não lembra. Tá? Ele apagou, ele desencarnou e ficou provavelmente errando aqui um tempo, na casa dele. Né? Depois, quando ele despertou, a memória dele, ele estava no astral inferior.
É. O Vale da Consciência surgiu numa dessas idas que a gente foi com a nave, você deve lembrar, não sei. Num lugar que esse cara batia na janela da nave, parecia fantasma. Não sei se lembra disso.
Não lembro.
Parecia um fantasma, ninguém sabia exatamente o que era aquilo lá, né? E eu vi também, ele estava meio branco, parecia um fantasma, branco assim, um branco brilhante. Desesperado até. Ela era um vale de passagem.
Uma transição.
Uma transição, não tem uma transição.
Pode ser que eles pegaram todo mundo que estava aqui, que já estava atrapalhando, já era hora de ir embora, todo mundo andava para lá. Mas é uma fase de transição para despertar.
E eles estavam desesperados, mas desesperados estavam porque não sabiam o que ia acontecer ali. Né? E aí você até assustou porque eu nunca vi isso aí, né? Uma tá passando. E esse é um vale que depois foi meio expandido, assim, coisa da consciência. É um vale que surge aquela tal do túnel de luz.
Tá.
Só que ele não vê esse túnel de luz porque ele está com a cabeça em outro lugar. Ele está preocupado com sei lá o que, né? Com droga, com vício, com o que eles fizeram, um monte de coisa.
Esse é o túnel de luz que os norte-americanos falam.
É uma coisa à parte. Tem gente que nem vê para outro lugar também.
Eu acho que são exceções, são atitudes de luz, não é para todo mundo. Aí entra na luz, aí aparece. Não, depende da evolução do espírito.
Sim.
A luz é tudo de luz nenhum, ele despertou lá.
Não, isso era uma parte que tinha lá, que nem gente vê esse túnel de luz, mas tinha um túnel de luz lá, eles não têm
isso.
É um exceções que vem. Nem tem gente que nem vê, passa.
É um portal.
É um portal, seria um portal.
Mas para espíritos que têm um certo nível, tá? E que se vem nesse túnel passando por uma outra dimensão melhor.
É, eu não sei como é que acontece aí, porque tem gente que nem vê e já passa. Eu acho que a pessoa já sabe o que está esperando ele lá. Já sabe que ele tem aquela vibração necessária e já leva para um outro lugar.
Olha, para mim são vários casos, porque na verdade quem cria isso é a nossa mente. É a mente do espírito.
Por isso é o Vale da Consciência.
É a mente do espírito que acaba criando. Porque essa fase de transição, no desencarne, não é um negócio do nosso nível de evolução, é tranquilo assim que pá,
não é. Vê alguém e fala, vamos lá para a colônia.
É, para cada um, eu não sei, eu tenho o caso da Clara Nunes, que era cantora, que ela conta como foi a passagem dela para outro plano. Estava num barco. Tava todo mundo tocando e tal. E ela estava meio semi-adormecida. Cada caso é um caso, cara.
Na verdade, tem muita passagem de livro que fala do barco, né?
É, você pega o barco e passa. Porque tem oceano lá dentro, tem oceano no planeta.
Porque ela é da. É da Umbanda, ela é da.
Ela é do Candomblé.
Candomblé. Candomblé mexe muito com água.
É, então, ela se passou no meio que ela conhecia. Não pode ter sido, né? Provavelmente uma pessoa que mereceu isso. Então veio o avó, acho que o pai, o avó, a conselheira,
tocava, música de Iemanjá, que era coisa que ela conhecia. Entendeu?
Então, teve um caso que a gente pegou na época do Seluca, acho que não era esse grupo aqui, né? E aí foi visto um escravo, né? Ele foi. A gente recebeu um escravo lá, ele estava perdoado, já estava naquela coisa que eu pensamento mesmo intenso, né? E ele não queria ser levado, né? Ele disse, não, ah, tá vendo aí, tem um mentor aí para te ajudar. Vai, não vai, não quer. O mentor se transformou num tipo rei angolano, não sei como é que é, uma roupa brilhante.
Fez uma transformação. A transformação pelo espiritual.
Isso.
Mostrou uma coisa que ele conhecia.
Parecia um humano, tipo um negócio assim.
Aí ele se sentiu atraído.
Ele foi. Aí ele foi embora.
Deixa eu dizer, cara.